Olá, meu nome é Agnes, você está no podcast Estudos Literários. O podcast Estudos Literários é uma iniciativa do grupo do Facebook. Se você ainda não conhece o grupo, o link estará na descrição. Nesse segundo episódio do podcast, vamos continuar conversando sobre os capítulos do livro da Alice no País das Maravilhas. Hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. Se você ainda não conhece o podcast Estudos Literários, é só ir no menu aqui dos episódios e acompanhar. Nesse terceiro capítulo, já iniciamos com a Alice encontrando animais, outros animais e as aves. No final do segundo capítulo, ela, por tanto chorar, por ficar tão agoniada com a situação de ficar diminuindo, crescendo, crescendo, diminuindo, ela acaba chorando e o choro dela vira uma lagoa de lágrimas. Depois que ela encontra esses novos animais, temos aqui a figura do papagaio. O papagaio, segundo a descrição, ele é uma figura mais velha, mais madura, que remete também à figura do adulto. E o camundongo, segundo as notas do livro, ele também remete a uma figura de uma governanta, que quando o Lewis Carroll estava no processo de criação da história, talvez a representação desse animal do camundongo, supõe-se que ele possa ser a governanta das meninas, a Miss Prickle. Então ele utiliza as características da governanta que ele conhecia na época e traz um pouco para a figura do camundongo. Durante as falas do camundongo, a gente percebe também que ela cita a história do Guilherme o Conquistador, que foi um rei inglês do século X e foi o que fundou o feudalismo monárquico. Então, além dessa figura mais firme de ser uma governanta, tem também essa característica, porque as governantas naquela época, elas costumavam ensinar, dar aulas sobre histórias para as crianças. E durante aquela conversa, aparece também o Dodô, que é uma ave que ela acaba sugerindo uma corrida de comitê. Essa corrida de comitê foi um termo criado nos Estados Unidos que tem a ver com a reunião de líderes, que é uma reunião que não tem fim e é muito ligado à política. Então, por isso que quando ele fala da corrida, tem-se essa ideia deles ficarem correndo em círculos, porque assim não existe um vencedor. E no final, que foi o que aconteceu? Porque ninguém ganhou a corrida. O autor também, ele cita Shakespeare, foi um grande autor, né, até hoje, conhecido como Bargo, e naquela época ele já tinha já um grande destaque. Então aqui o autor ele acaba citando também Shakespeare. E logo depois que acontece essa corrida, que eles acabam se secando, mas no final ninguém ganha, eles pedem que Alice entregue algum tipo de prêmio para eles. E ela entrega as balas. E logo depois, os animais, eles querem também dar algo para Alice. Então, eles perguntam para ela o que Alice tem. E a Alice, ela oferece um dedal. Esse dedal, segundo as notas do livro, traz essa ideia de que o governo, ele tira o dinheiro do povo e o devolve em projetos políticos. Então, a crítica implícita aí seria, na questão do dedal, poderia ter esse trocadilho de que o dedal, ele representa o dinheiro que o governo dá ao povo, mas também acaba devolvendo em projetos políticos. Na citação das notas do livro também, o teórico aqui, ele cita Alfreda Blanchard, e ela fala que a corrida, ela parece uma competição política, ela dá essa ideia. Logo depois a essa citação dessa corrida de comitê, aparece também o camundongo declamando um poema, e esse poema, ele tem um formato, como se fosse uma cauda, então no início dele é grande, né, tem essa proporção, e depois ao longo do poema vai diminuindo. Esse poema, segundo as notas, ele é um poema emblemático de versos longos no início e no fim de versos curtos. Um outro teórico também que é citado aqui no livro é o Charles Peirce. Ele fala também que esse poema ele serve também como uma onomatopeia. E ele lembra também um poema concreto, que são aqueles poemas que eles ganham forma, né? Eles utilizam as palavras, a linguagem, como forma. Logo depois, também, num diálogo entre o camundongo e a Alice, nós vemos que há um trocadilho das palavras Nós e Nó, que é mais de um dos jogos de palavras que o Lewis Carroll ele utiliza durante a leitura do livro. E ela cita também a gata, aqui ela coloca o nome, né? A gata de Ná, que seria a gata dela do mundo real. Logo que a gata ela é citada, o Camundongo na mesma hora vai embora muito irritado e os animais também. Como se a representação desse animal do mundo real fosse um elemento assustador para os animais. Já no capítulo 4, intitulado como Bill Paga o Pato, temos a volta do Coelho Branco, que ele apareceu lá no primeiro capítulo, logo quando a Alice tem a visão do coelho e sai atrás dele. O coelho aqui seria o início dessa nova jornada da Alice. E também temos a menção à duquesa. O coelho ele está com muito medo da duquesa dela mandar matá-lo. E ele faz essa referência a Doninhas também. E aqui nos comentários do livro, na parte de notas, vai falar dessa questão de que as Doninhas elas caçam coelhos também. Então, o medo do coelho branco, ele da duquesa, compara-se também às Doninhas. Logo quando ele passa, a Alice, ele acaba vendo a Alice. E ele acaba confundindo a personagem como uma criada, sendo que o coelho ali, a representação dele, ele pode ser também um aristocrata com os seus criados. E durante o caminho, a Alice ela vai imaginando um diálogo com a sua gata, como se trocassem, como se agora os animais mandassem nela e não o contrário. Então ela imagina um diálogo como se a gata dela estivesse mandando, dando-lhe ordens. E com isso ela acaba entrando na toca do coelho. E ali, durante toda a descrição do espaço, daquele local da toca do coelho, ela acaba vendo um outro líquido e acaba bebendo. Como esse líquido não tinha nada de nenhum tipo de ordem, novamente pela curiosidade, a Alice vai e toma esse líquido e acaba crescendo de novo. E essa mudança de estar sempre crescendo e diminuindo, causa um grande estranhamento e incômodo para Alice. Porque logo depois ela entra novamente em um processo de reflexão em que ela fala que a vida real era muito mais simples antes dela ter entrado nessa jornada, que agora ela está sentindo realmente os obstáculos, as dificuldades e que isso está trazendo uma grande angústia para ela. Mas ao mesmo tempo, ela está muito empolgada com essa situação, porque tudo isso que está acontecendo de novo, todo esse estranhamento, ao mesmo tempo que é doloroso, é um processo doloroso, acaba sendo também um processo muito bom, porque ela está vendo o crescimento, o desenvolvimento. E também vemos aqui a questão do desejo da Alice em não envelhecer. Segundo as notas do livro, esse desejo ele pode supor também a questão do que o autor Lewis Carroll ele não tinha esse desejo. Aí seria uma contradição de que o Lewis Carroll não gostaria que as meninas, Alice Lindell e suas irmãs, que elas crescessem também. Então aqui a gente tem essa citação. Continuando a leitura, nós também observamos que o Patty é um dos outros personagens que entra, que dá a impressão de que é mais um criado do coelho. Ele não é descrito. E a gente não sabe bem que tipo de animal que é. E ele tem uma linguagem diferenciada também nessa história. Logo após aparece também o Bill, que é um outro criado do coelho. Ele seria um lagarto aqui, ele já é descrito. Ele está tentando tirar a Alice da toca, porque no momento que a Alice ela toma aquele líquido, ela volta a crescer. Como eles acabam reparando, né, eles veem um braço assim pela janela, o coelho ele começa a pedir enlouquecidamente para que os criados tirem seja o que for que esteja ali dentro. E a Alice, ela acaba escutando todo o diálogo do coelho com o lagarto, com seus criados, e ela resolve começar a procurar na casa algum outro tipo de líquido ou algo que ela possa comer para que ela possa diminuir. E assim ela encontra um bolo, sai da toca e ela renova esse desejo dela de ir atrás do jardim que ela tinha visto lá no capítulo 1. Durante esse caminho, ela acaba encontrando um cachorro, e esse cachorro, se a gente for reparar, ele é o único animal que não fala na história. Então, todos os animais que a Alice encontra desde esse capítulo 1 até agora o capítulo 4, todos têm uma fala com ela, remetendo aos contos de fadas, às fábulas, em que os animais eles ganham personalidades humanas. Mas aqui, esse cachorro, ele é o único animal que não tem fala. Esse é um dado interessante também. E logo depois que ela encontra esse cachorro, ela retorna aos seus questionamentos e logo no final ela encontra a lagarta azul. Durante a leitura do livro Alice no País das Maravilhas, eu costumo ler também outros artigos e eu encontrei um chamado Alice no País do Inconsciente. Vou deixar o link na descrição do podcast. E logo no início desse artigo, o autor, ele fala da questão da atemporalidade, que esse livro, ele é atemporal. E o que é atemporal? Atemporal é aquilo que segue imortal, que é algo que nunca mais foi esquecido, que pode se passar 100, 200, 300 anos, ele finda-se como imortal. É o caso dos clássicos, que são aqueles livros que eles, por eles terem temas tão atemporais, temas que ainda reverberam no nosso inconsciente, no nosso consciente coletivo também, eles têm essa ideia de que eles nunca, é um assunto assim que está sempre em voga na nossa sociedade. Então, logo no início, ele cita essa atemporalidade do livro da Alice do País das Maravilhas, e ele vai fazer um paralelo também sobre a Alice na questão psicanalítica, como se ela estivesse num país do inconsciente, como se todos os desejos dela, toda essa vontade dela fosse reprimida e revelada nesse sonho. Então, para o autor, Alice no País das Maravilhas é um sonho que a leva a uma outra realidade, mas nessa realidade tem todos os desejos, todos os anseios dela que foram reprimidos. Ele cita também Freud, da questão do inconsciente, desse lugar obscuro que nós não temos acesso, e ele fala também da questão do sonho, que segundo Freud é a manifestação de um inconsciente reprimido, que aí na história vai ter a ligação entre o sonho dela, que é quando ela vai para essa nova realidade, quando tem essa queda, e também de toda a simbologia que aparecem, os animais, as figuras, representando o sonho da Alice. Assim nós encerramos esse podcast. Na próxima semana continuaremos com os capítulos 5 e 6 e contando mais sobre curiosidades sobre esse clássico. Se você gostou desse podcast, compartilha com os outros amigos. Logo na descrição desse podcast vai ter também o link do grupo. Então, se você não participa do grupo de estudos literários do Facebook, o link vai estar na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.